It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Um dos principais assuntos da primeira viagem de Lula ao exterior foi a possibilidade da criação de uma moeda comum entre os países do Mercosul para, supostamente, facilitar as transações comerciais sem recorrer tanto ao dólar. Existe uma diferença entre moeda única e moeda comum. A confusão aconteceu pelo seguinte, isso porque o assunto virou uma grande polêmica entre a opinião pública e também no mercado. O ministro da Economia da Argentina falou que o Brasil e a Argentina teriam uma moeda única, o que significaria acabar com o real e o peso e os dois países terem a mesma moeda, como é o euro, moeda adotada por países na Europa. Isso seria inviável porque os dois países têm economias muito diferentes. Tivemos inflação, nós aqui, de menos de 6% no ano passado e a dos nossos vizinhos bateu quase 100%. Com um real você compra 35 pesos, só para vocês terem ideia. Bom, o que está sendo discutido então? Ter uma moeda comum para ser usada apenas em trocas comerciais. Isso porque a Argentina tem dificuldade para pagar em dólares. Se você vende para a Argentina, não quer receber em peso e poderia receber então nessa nova moeda. Mas ainda é uma discussão muito inicial, pouco aprofundada, poucas informações foram dadas, o que causou um certo pequeno, mas um certo temor aí no mercado financeiro, muita confusão, muitas informações trocadas. Então, vamos entender do que se trata esse projeto, que na verdade foi uma ideia que surgiu em 1980. Para o mundo que eu quero saber, este é um podcast da Band apresentado por mim, Joana Treptow, para tratar de assuntos da atualidade com uma linguagem leve e acessível. E para nos ajudar a entender este assunto, eu vou chamar para a nossa conversa o professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan. Oi, professor, como vai?
Olá, boa tarde, Joana, boa tarde a todos que nos escutam.
Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Bom, viagem importante, né, professor? Primeira viagem internacional do presidente Lula, uma tentativa de aproximação com os nossos vizinhos, né, que apesar de estarem tão perto fisicamente, estavam distantes ideologicamente e politicamente, mas foi uma viagem que causou aí uma certa confusão, principalmente por conta desse assunto da moeda comum, da moeda única, que gera um certo desconforto. Se a gente parar para comparar a nossa economia com a economia dos nossos irmãos, os nossos vizinhos, tem uma disparidade aí muito grande.
Né? Esse é o ponto, né? A gente pode ter coisas únicas, né, daquilo que são mais ou menos iguais, né? Sapato para dois irmãos, desde que eles tenham mais ou menos o mesmo tamanho, né? Então, de alguma forma, quando nós olhamos para a moeda comum, ela pede exatamente essas mesmas condições, né? Na verdade, tudo isso começou, né, talvez, como você comentou, com uma grande confusão, né? O governo brasileiro, de forma nenhuma, estava pedindo ou propondo uma moeda única, né? Quem falou disso foi especialmente o ministro da Economia argentina, que é Sérgio Massa, que era um antigo político, presidente da Assembleia de Deputados argentina, Ele que falou disso em primeira vez. Então, a nossa primeira pergunta, a nossa primeira questão é: por que que ele falou? Né? Por que que ele se antecipou? Né? Aí nós começamos a entender o que é que está acontecendo. Né? A Argentina precisa comprar muita coisa fora. A Argentina é uma grande produtora de trigo, uma grande produtora de soja, vários produtos agropecuários, vende petróleo, vende gás, mas tudo isso ela vende. Né? Vende produtos industrializados, mas ela compra, como qualquer país, muita coisa fora. E ela está com uma enorme carência de dólares. Vamos aos números, né? Para a gente ter uma ideia do que é que nós estamos falando. A Argentina tem uma reserva em dólar, ou seja, um cofrezinho lá cheio de dólar, né? De 7 bilhões de dólares. Isso é o que ela diz. O mercado diz que é mais, menos da metade, que é em torno de 3. Para a gente ter uma ideia, na comparação, o Brasil tem, nessa mesma ideia de cofre com dólar dentro, com moeda forte, o Brasil tem uma reserva de 350 bilhões de dólares. Ó, aceito 7 como verdade, 7 contra 350. O que é que isso significa? Que cada vez que a Argentina compra remédio, cada vez que a Argentina compra produto industrializado, cada vez que a Argentina compra fertilizante, ela tem que vender primeiro, tentar receber o dólar para poder fazer isso. Ela não tem caixa. É este o ponto. A Argentina está lutando muito por uma moeda única para exatamente tentar diminuir a pressão sobre o dólar. Esse é um problema dos argentinos, não é um problema nosso. Então, de alguma forma, o governo brasileiro colocou um freio nessa situação, no belo e bom estilo nacional, vamos devagar com esse andor, né? Não é desse jeito que se faz, e escolheu uma outra tendência para explicar isso, que não é uma moeda comum, é uma moeda específica com uma função única, facilitar negócios entre os dois países. É disso que se trata. A vontade dos argentinos não era a vontade dos brasileiros. Se um dia lá para frente as coisas melhorarem, podemos até pensar nisso. No momento de moeda única, no momento isso é absolutamente inviável e já foi descartado completamente pelo governo brasileiro.
Professor, então essa ideia da moeda comum para transações econômicas entre os dois países, num primeiro momento, depois abrangeria o Mercosul, né, como um todo, seria boa para o Brasil essa ideia? Fortaleceria as transações comerciais?
Olha, se você conversar, Joana, com 10 entre 10 exportadores brasileiros, pega um industrial brasileiro que vende, sei lá, aspirador de pó para a Argentina. Ele vai olhar para você e dizer: essa ideia é ótima. Por quê? Né? Qual é o motivo que o exportador, aquele que quer vender coisas para a Argentina do Brasil, acha a ideia ótima? Porque a ausência de dólares na Argentina é um freio a essa exportação brasileira. A exportação brasileira, para você ter uma ideia, hoje, no ano de 2022, o ano passado, ela foi, em volume, 40% menor do que há 10 anos atrás. Olha que coisa impressionante. Nós estamos vendendo quase a metade para os argentinos. Qual é a grande razão disso? Falta de dólar. Então, qual é a ideia de uma moeda que sirva exclusivamente para essa transação? O nome certo dessa, que os economistas chamam, é de uma moeda veículo. Porque é isso, ela só vai conduzir outra situação. Não é moeda única, é uma moeda veículo. Qual é a ideia dela? Eu vendo alguma coisa para a Argentina, a Argentina me paga numa moeda que nós aceitamos, pode chamar esse nome, o nome que você quiser, esse dinheiro contábil, financeiro, volta para o Brasil, aqui no Brasil ele é transformado em dólar. É disto que nós estamos falando. Então, quem vende recupera seu dólar e faz seu negócio. Isto é um grau de confiabilidade para que essas moedas aconteçam. Na prática, é uma manobra contábil para que a gente possa receber e transformar esse recebimento em dólar aqui mesmo no Brasil.
Vamos falar agora sobre a situação econômica da Argentina. O presidente Lula elogiou a economia. A Argentina, na visita lá, disse que o ano para a Argentina terminou muito bem. Não citou a inflação de quase 100%, não citou absolutamente número nenhum. Foi uma informação enganosa e que não tem nenhum tipo de fundo de verdade. A economia da Argentina tem mais de 10 anos que vem decaindo, né? Que está entrando numa crise sem precedentes. Uma economia muito frágil, né? Que teve momentos de alta e de baixa, mas a baixa agora é constante. O que que está acontecendo na Argentina que não é digno de nenhum elogio? E por que que o presidente Lula elogiou? Qual seria o ponto elogioso, né, em relação à economia do nosso vizinho?
Olha, a primeira coisa, o presidente Lula teve uma ação absolutamente diplomática, né? Ele estava ali tentando captar negócios para o Brasil. Captar negócios para o Brasil, você não vai falar mal da pessoa, né? Nem das coisas dele. Agora, é claro, e é exatamente o que você disse, João, né? Ele não citou nenhum número, porque se ele citasse qualquer número, ele se comprometeria. Ah, a casa de vocês é bonita, você está olhando, está vendo que a janela está quebrada, que o sofá está torto, né? Mas você fala, a casa de vocês é bonita. É só um ato de educação. Daí em diante, você imaginar que estão mesmo, os números da economia argentina são muito sérios. O principal número deles, né, é que 40%, 39,7% da população argentina atravessou a linha da pobreza. A Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo. No começo do século XX, a Argentina era a segunda ou terceira economia do mundo, tal o seu potencial para vender produtos alimentícios. É uma população que hoje tem quase 40% dela cruzando a linha da pobreza. Esse é o número real, né? Esse número não é meu, seu, esse número é do IDEC, que é uma espécie de IBGE argentino, né? Então, eles têm uma situação bastante difícil. Como você mencionou, a Argentina está com 94,8% acumulado em um ano de inflação em 2022. Provavelmente, em janeiro, ela ultrapassa os 100% de inflação. Três dígitos. É uma das raríssimas economias no mundo que está tendo três dígitos de inflação. É uma situação de descontrole. Como nós dissemos a alguns na primeira resposta, a Argentina tem uma reserva cambial absolutamente frágil. O que quer dizer isso? Ela não tem dólar em caixa. Às vezes, para comprar remédio, o cara que vai vender o remédio na Argentina espera receber primeiro para depois descarregar do aeroporto. Quando nós olhamos para um quadro como esse, é evidente que a economia argentina enfrenta problemas. O maior dos problemas da economia argentina é aquela coisa, aquela conversa de economista, né? O maior dos problemas da Argentina é que o governo argentino gasta mais do que arrecada. Por quê? Por muitos subsídios. Ele faz muitas bondades. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que parece impressionante. Mais de 30% das casas na Argentina, vocês viram, quase um terço das casas na Argentina, não paga a conta de luz. Recebe um benefício social que tem a ver com questões políticas, com arranjar voto, não paga a conta. Isso a conta chega. Há vários subsídios na Argentina. Em outras palavras, o governo argentino gasta mais do que aquilo que ele consegue arrecadar. Nessa situação, ele tem que emitir dinheiro. Como qualquer pessoa sabe, quando você emite dinheiro, a inflação aparece. É este o quadro que fez o governo brasileiro pôr um pé no freio e dizer: olha, nós não temos nada a ver com moeda única, não. Vocês são muito diferentes da gente e é uma outra realidade.
Professor, da mesma forma que Lula elogiou a economia da Argentina numa ação protocolar ou diplomática, por mais que seja enganosa, né, numa tentativa de aproximação, tem outra tentativa de aproximação que a gente também precisa citar e destacar, que era o encontro de Lula com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ditador. Existe aí um interesse do Brasil em retomar uma parceria comercial? A Venezuela tem uma das maiores, ou tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? É um país muito rico em fertilizantes, mas é uma aproximação com um governo ditatorial. que a gente pode dizer em relação a essa troca, essa relação diplomática?
Olha, Jonas, você tocou num ponto importante, né? Porque uma das coisas que mais caracteriza o Brasil é que o Brasil, por que que o Brasil é tão respeitado no meio diplomático no mundo, né? Aí nos últimos 4 anos nós tivemos um solavanco, mas tradicionalmente, por mais de um século, o Brasil sempre foi muito respeitado. Só basta a gente ver que o Brasil é o país escolhido todos os anos para abrir a Assembleia Geral da ONU exatamente por essa posição, né? Porque é um dos sócios, um dos fundadores, é um país que sempre teve uma atitude pacifista e uma atitude equidistante e de profundo respeito à autodeterminação dos povos. O que que isso quer dizer? Eu não vou me meter no jeito que você vive. Isso quer dizer autodeterminação, né? Eu não tento mudar teu jeito de você viver. Eu vou respeitar tuas fronteiras. Então, de certa forma, quando nós olhamos, por exemplo, para a guerra da Ucrânia e condenamos a Rússia pela invasão da Ucrânia e por se envolver nos problemas internos da Ucrânia, quer dizer exatamente isso. Os países têm que aceitar o jeito que o outro país escolheu para viver. Ah, é uma ditadura? Nós condenamos ditadura. Isto é uma situação. Nós não olharmos mais para esse país é uma atitude errada. No Brasil nunca fez isso. O Brasil tem uma atitude de ter relações diplomáticas com todos. Nesse processo, a Venezuela, por exemplo, que inegavelmente é uma ditadura, o que que passou nesse processo? O Brasil está recuperando uma posição de ser aquilo que sempre foi, respeito à autodeterminação. Ok, vamos reproduzir isso, abrindo a nossa embaixada, que foi fechada pelo presidente Bolsonaro, vamos reabrir a embaixada. E vamos manter um contato diplomático. Isto não significa que o Brasil deixe de condenar excessos e atitudes incorretas. Vou dar um exemplo concreto. O presidente Lula, ainda em dezembro, fez uma condenação explícita ao fato de que a Venezuela não respeita o parlamento eleito. Uma declaração forte e necessária. Nós temos princípios democráticos. Fazer isso, não respeitar o parlamento eleito, fazer um outro parlamento, um parlamento diferente desse, escolhido pelo próprio Maduro, isso não é democracia. E o Brasil condenou. Agora, outra coisa diferente é nós nos mantermos numa distância, porque fere o nosso princípio de autodeterminação. Então, nós temos isso com vários países, nós temos isso com vários países africanos, que têm regimes que não nos agradam. Mas nós temos uma situação de algum relacionamento diplomático mantido às regras dessa autodeterminação. É exatamente isso que se passou com a recuperação da Venezuela. Outra coisa é deixar de condenar a ditadura venezuelana. Não é disso que se trata.
Professor, a gente pode fazer um paralelo então com a invasão da Rússia à Ucrânia, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro foi criticado por fazer alguns acenos à Rússia e não condenar a invasão e a guerra, muito por conta de uma dependência aí econômica, de uma necessidade de laços econômicos.
Ah, sim, muito bem lembrado, Joana. Esse é um exemplo claro de uma claudicada da diplomacia brasileira. Porque, de fato, nós nos aproximamos, então, da Rússia naquele momento, porque nós estávamos muito preocupados, porque a Rússia era um dos nossos principais fornecedores de fertilizantes para o nosso agronegócio. Pensando, então, nessa relação, nós preferimos, então, deixar um pouquinho de lado as nossas crenças na autodeterminação e fazer uma viagem à Rússia, levando em conta esse contexto, né? É claro que, nesse momento, nós temos que lembrar que, durante o período do presidente Bolsonaro, de fato, nós ficamos um pouco distantes daquilo que era o leito natural, aquilo que era a prática natural da nossa diplomacia, né? E isso foi esse foi um dos exemplos mais complexos nesse processo de nós esquecermos os nossos princípios. Você tem toda a razão de lembrar esse dado, sim.
E retomar um pouquinho ao início da nossa conversa, né? Voltar então a falar sobre a moeda comum, moeda única, já não sei nem como é que eu chamo, mas esses projeto que surgiu da aproximação do Brasil com a Argentina, e eu gostaria que a gente destacasse, só para a gente encerrar aqui, o papel de Fernando Haddad nessas negociações. A gente tinha uma figura forte na economia, né, Paulo Guedes, e agora a gente tem essas negociações levadas a cabo por Fernando Haddad, que também acabou de voltar de Davos. Eu gostaria que o professor só nos falasse como é que é, do ponto de vista da diplomacia, né, mundial, como é que os grandes líderes do mundo enxergam a nossa liderança na pasta da economia e o temor do mercado financeiro em relação a algumas declarações sem muita profundidade, sem muitas informações, como a gente viu desde o início aí das declarações feitas pelo presidente Lula, quando Lula falou sobre programas sociais, responsabilidade fiscal. Eu gostaria só que a gente encerrasse falando sobre isso.
Olha, é que é importante, sim, nós falarmos sobre isso, porque o ministro Haddad, não é? Inclusive, ele foi até um pouco ríspido com um jornalista, quando o jornalista disse a ele, perguntou a ele sobre a moeda única, e ele disse: isso não existe, é melhor você se informar melhor, né? Porque, de alguma forma, era exatamente isso, né? Havia para os interesses brasileiros, não havia um interesse na moeda única, e o ministro reafirmou isso. Ele reafirmou novamente para o Sérgio Massa, na frente do ministro da Economia Argentina, que não é uma moeda única, que sim é uma moeda com funções, como nós já falamos, de comércio e finanças. Quanto à presença do ministro Haddad, né, das declarações do ministro, nós temos que lembrar que ele foi a Davos, né, na reunião do Fórum Internacional Mundial, o mais importante fórum que reuniu mais de 70 chefes de governo e mais de 50 presidentes de Banco Central, uma reunião importante. Quando nós falamos disso, a presença do ministro foi uma presença que chamou a atenção pelas promessas dele de disciplina fiscal. O que quer dizer isso, Joana? O que ele quer dizer quando ele fala de disciplina fiscal? Ele escolheu o cenário de Davos para dizer que o Brasil iria fazer uma economia de 242 bilhões de dólares. O Brasil iria cortar gastos nessa medida para que o orçamento do Brasil, em outras palavras, como qualquer dona de casa pode nos entender, o Brasil dizia, na versão do Fernando Haddad: nós vamos gastar só aquilo que recebemos. O cenário internacional fez um comentário interessante sobre isso. Ótimo, o governo brasileiro está pensando em termos reais. Se for só metade disso, já está bom. E foi exatamente assim que o mercado financeiro reagiu com a presença do Haddad. Ótimo, se ele está falando nessa economia, vamos acreditar pelo menos na metade. Em defesa do ministro Haddad, quando ele foi prefeito de São Paulo, ele efetivamente usou princípios de disciplina fiscal. O que quer dizer isso? Ele entregou à prefeitura de São Paulo com dinheiro em caixa, ele não gastou além do que ele tinha. Isso é bom. Agora, neste governo, ele vai ter a oportunidade de confirmar se efetivamente ele terá força política para segurar a chave do cofre e impedir que se gaste além daquilo que se arrecada. É muito cedo, o governo tem 20 e poucos dias. Vamos esperar mais um pouco para fazer um julgamento se efetivamente aquele Haddad que fechava o cofre da prefeitura também fechará o cofre em Brasília.
20 e poucos dias, professor. Meu Deus, quanta coisa não aconteceu de lá para cá, né? Parece que o ano já vai terminar. Vamos com um pouquinho mais de
Exatamente,
calma, né?
só foram 24 dias. Vamos devagar. Exatamente.
Professor, muito obrigada pelas análises e pelas informações. E com certeza a gente se fala em breve, que eu não deixo o professor ficar longe mais de 20 e poucos dias, não.
Tá bom, Joana. Muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos.
Tchau. Este foi o Pare o Mundo que eu quero saber, podcast da Band com a minha apresentação, Joana Treptow, com produção de Emanuele Braga e coordenação de Cleison Luiz. Todo dia um episódio novo, tratado de forma leve e acessível. Até a próxima. Tchau.